Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Diga amém, igreja. Pai, a tua palavra foi lida e eu te peço que o Senhor fale a esta igreja nesta noite, Deus. Que nós possamos entender cada dia mais o propósito que tu tens para esta igreja, o propósito que tu tens para este povo que se reúne aqui na PIB Pérola 2, ó Pai. Que a tua palavra penetre os corações, dê fruto para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e todos mais uma vez digam amém. Queridos, a igreja não é um lugar qualquer. A igreja é um local sobrenatural. Aqui não é apenas um salão onde há pessoas sentadas, louvando, ouvindo a palavra. O Espírito de Deus está aqui, amém? A própria palavra diz que aonde há dois ou três reunidos em seu nome, ali Deus se faz presente. E, gente, é algo tremendo, porque existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Vou explicar. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Mas a onipresença de Deus é diferente da presença manifesta. A presença manifesta é quando ela é sentida no ambiente, nos corações, na atmosfera. Tem uma música de louvor que eu acho muito bonita que fala: a atmosfera já mudou, pois seu Espírito está aqui. É porque onde o Espírito de Deus está, a atmosfera muda. E esta igreja é um local onde o nome de Deus é glorificado, e por ser um local especial e sobrenatural, Deus age. Aqui é um lugar onde existe um mover novo e vivo de Deus, e vocês fazem parte disso. Vocês foram chamados para fazerem parte deste mover. Nós não podemos esperar sempre os mesmos resultados se fizermos sempre as mesmas coisas. Deus move, Deus quer que nós nos movamos. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós nos alimentemos mais, estudemos mais, nos preparemos mais para que o mover dele se manifeste em nossas vidas. Eu gosto dessa frase que vai aparecer aí, ó. A igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Porque Deus faz com que o seu poder se mova em nosso meio. Ele se move por meio das canções, Ele se move por meio da palavra, Ele se move por meio da comunhão, Ele se move por meio de um simples abraço, levanta aí, querido, que você dá no irmão quando você chega no ambiente de adoração. Isso aqui não é um abraço qualquer, isso aqui é um abraço de irmãos. E é claro que eu estou dando um exemplo, mas vocês precisam praticar a verdadeira comunhão. Pode sentar, querido. Vocês precisam praticar o acolhimento. Deus quer mover no meio de vocês, nas pequenas coisas. E existe um outro versículo aqui no livro de Atos. Na verdade, eu vou ler alguns outros versículos para falar sobre isso, sobre esse mover de Deus na igreja. E o próximo que eu quero ler com vocês é Atos 16, 5, que diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número, parecido com o último versículo que nós lemos no texto de abertura. O que faz uma igreja crescer não é o nosso trabalho em si. O que faz uma igreja crescer é o mover de Deus através de mim e de você. É Deus a força motriz da igreja, é o Espírito Santo que faz a igreja crescer, prosperar e atrair novas pessoas. Mateus 16, 19, olha o que diz o texto. Disse Jesus: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Ele está falando para Pedro. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus está trabalhando conosco. Deus está abrindo portas e fechando portas conosco. E as portas que Ele quer abrir para PIB Pérola 2 são portas de amizade, comunhão, serviço, adoração, louvor. Ele quer abrir portas onde pessoas ao redor dessa comunidade são atraídas. Hoje, pela primeira vez, eu entrei em Águas Lindas pelo outro lado. Eu sempre tinha entrado em Águas Lindas, vindo do DF, ali pela 070, não é verdade? Passando ali pela comporta da barragem. E aí eu tive o prazer de entrar pelo outro lado e tinha uma plaquinha bonita com coração. Eu amo Águas Lindas. Caramba, que cidade grande! Do outro lado, aqui já é Águas Lindas. E eu fui cortando por dentro e vendo o tamanho dessa cidade. Gente, pelo amor de Deus. Eu boto meu patins uma vez por semana. Eu dou uma volta no Guará inteiro em 45 minutos. Quanto tempo que eu vou gastar para dar uma volta em Águas Lindas de patins? Se tivesse ciclovia, né? Porque no Guará tem ciclovia. Mas se tivesse uma ciclovia aqui, chuta aí. Quanto tempo ia demorar para dar uma volta em Águas Lindas de patins? Chuta aí um número, meu amigo. 45 minutos. Ó, tu tá participando da pregação. 45 minutos para dar uma volta no Guará, para dar uma volta em Águas Lindas.
2 horas.
2 horas passando por todos os bairros? Eu acho que ele tá sendo otimista, não é verdade? Confiou. O cara tá achando que eu patino rápido, que eu sou corredor. Mas não. O que eu quero dizer é que a cidade de vocês é enorme. A cidade de vocês é muito grande. E vocês têm campo aí para colher uma grande colheita em nome de Jesus, amém? Vamos trabalhar para Deus nos usar, para nós ganharmos mais pessoas aqui nessa cidade. Não só no Pérola. Ó, lá na PIB Guará, tem gente que mora em Águas Claras, tem gente que mora no Vicente Pires, tem gente que mora em Taguatinga, tem gente que mora em Samambaia, tem gente que mora lá perto do Gama, ali onde o Jessé mora, mais a Zilda. Eu não sei nem o nome daquilo ali, é perto de Santa Maria, é um condomínio. Cara, tem gente que mora longe e vai congregar com a gente lá porque Deus alcançou essas pessoas lá. Quem é que mora fora do Pérola? Levanta a mão. Fora do Pérola. Você mora onde? Hã?
Jardim Brasília.
Jardim Brasília. Levanta mais mão aí. Tu mora onde? Jardim Brasília. Levanta. Tu mora onde? Como? Não, pera. Eu quero ouvir de novo.
Queda do Descoberto.
Queda do Descoberto. Eu não sabia nem que o Descoberto caía. E tu?
Guaíra.
Guaíra? É outro município ou é um bairro? É bairro de Águas Lindas, né? Ou seja, vocês têm o potencial de atrair pessoas das redondezas, até da Queda do Descoberto. Tem cachoeira? Ué, e por que tem esse nome? Na queda, para mim, o rio cai e faz uma cachoeira, mas beleza. Se tivesse, eu ia até pedir para você me convidar. O fato é que vocês vivem numa cidade que tem um potencial de alcance muito grande. Olha o que diz Isaías 61:6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Essa profecia de Isaías fala do fato de que nós fomos chamados para sermos sacerdotes fora das quatro paredes dos nossos templos. Nós fomos chamados para alcançar as nações. E a glória das nações não se compara à glória do nosso Deus. Você pode pensar na cidade mais rica, na nação mais rica, no país mais rico do mundo. Mas a maior riqueza está na presença do nosso Deus. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. E eu não estou aqui pregando prosperidade financeira. Eu estou aqui pregando prosperidade de alma. Porque não há riqueza maior do que estar na presença de Deus. Duas frases do Evan McManus, que é um pastor de uma igreja chamada Mosaico, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu, em primeiro lugar, o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Uma igreja que só prega prosperidade está longe da Bíblia. A Bíblia fala sobre prosperidade, mas não é o ponto principal da Bíblia. Jesus Cristo era servo. E a Bíblia nos manda ser imitadores de Cristo. Como Cristo, nós devemos ser servos uns dos outros. Você pode dizer amém? Amém? Outra frase do mesmo autor. A vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Ou seja, o mundo à nossa volta é o nosso campo de colheita. A cidade de Águas Lindas é o campo que vocês têm para alcançar vidas para a glória de Deus. Se você entende esse propósito, meu amigo, você vai ser bênção aqui e você vai fazer com que mais pessoas do seu círculo de conhecimento conheçam ao Deus vivo. Estamos aqui na terra, meus irmãos, para adorar e servir a Deus. Fomos chamados para alcançar pessoas, batizar, discipular, treinar, enviar, encorajar. Que o nosso sonho, que o sonho de vocês, seja ser uma igreja saudável e cumpridora da sua missão e do seu propósito no mundo. Quero trazer para vocês, então, 5 propósitos de uma igreja que louva e que adora e que segue a Jesus. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus é, em primeiro lugar, uma comunidade formadora de discípulos. E isso está lá no versículo 42 do primeiro texto que eu li. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles eram dedicados ao ensino. Mas eles não eram dedicados só ao ensino, eles eram dedicados no partir do pão. Eles eram dedicados na oração. Era o ensino da palavra associado a cuidar de vidas. Era um discipulado vivo, pessoal e prático. O texto não está falando de um ensino teórico desassociado do partir, do compartilhar, do sentar à mesa. Não adianta a gente querer ser uma igreja que faz discípulos se a gente não é uma igreja que senta uns com os outros para adorar e para falar do amor de Deus. Ensino sem prática vai gerar crentes obesos, orgulhosos, detentores do saber, novos fariseus. Mas nós não fomos chamados para sermos como os fariseus. Nós fomos chamados para sermos detentores de uma mensagem que salva. Nós precisamos, mais do que nunca, buscar olhar para Cristo, buscar olhar para a sua palavra e nos afastar de pessoas que não produzem vida no espírito e sim vida na letra, porque a letra mata. Precisamos mais do que nunca ser uma igreja discipuladora, uma comunidade pronta para gerar a vida de Jesus na vida das pessoas. E tudo isso à luz do que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: "E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros." Essa palavra de Paulo para Timóteo é para a igreja toda. Para que eu e você possamos assumir o privilégio de transmitir a palavra de salvação a outras pessoas. Esse texto está nos ensinando que fazer discípulos é a atenção pessoal e orientação de uma geração espiritual para a geração seguinte. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais. É essencialmente uma questão de paternidade espiritual. E o que você, meu irmão, ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos, a fim de instruir a outros. Há 4 gerações aqui nesse versículo. Porque Paulo instruiu Timóteo. Timóteo instruiu homens fiéis. E homens fiéis instruíram outros homens. E essa mensagem, ela chegou até Águas Lindas. Quantas pessoas ao redor dessa cidade tão grande estão perecendo sem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas vocês conhecem aqui em Águas Lindas que estão perecendo sem ouvir uma palavra de salvação? Porque, igreja, fazer discípulos é investir em vidas. É investir em relacionamentos, é investir no crescimento espiritual e na maturidade de novos crentes. E parte desse desafio, irmãos, depende não do pastor Claudemir, mas depende desta igreja, depende de você. Parte desse desafio é treinar esses discípulos para não ficarem parados, mas discipular outros que vão discipular outros. Eu estava compartilhando com a igreja lá do Guará, semana passada, que existe três palavras basilares que nos ajuda a entender o que é fazer discípulos: conteúdo, intenção e contexto. O conteúdo vocês têm e estão aprendendo sendo membros dessa igreja, porque o conteúdo é o evangelho. O conteúdo é a palavra. É na palavra que nos concentramos e é a partir dela que nós queremos ensinar as próximas gerações. Não fomos chamados para ensinar as nossas peculiaridades ou os nossos prazeres pessoais ou os nossos gostos pessoais para as pessoas, mas nós fomos chamados para ensinarmos a palavra para as pessoas. Nós não fomos chamados para ensinar outros assuntos que não sejam a pura e viva palavra de Deus, mas aquilo que nós ouvimos, na presença de outros, nós vamos repassar para outros aquilo que nós ouvimos da palavra. Que você cresça na palavra para que você tenha conteúdo. E a intenção é multiplicar discípulos. Não é uma questão de adição, mas é uma questão de multiplicação. É fazer discípulos que fazem discípulos. E parte do processo de fazer discípulos é treinar outros, que uma vez maduros vão treinar outros. E isso forma uma cadeia de discipulado. É tremendo, igreja, quando a gente vê crentes maduros se colocando à disposição para gerar novos crentes. Tudo na força do Espírito Santo. Tudo no poder do Deus que nos capacita. Eu falei de conteúdo? Não falei? Eu falei de intenção? Mas o contexto de tudo isso é o relacionamento. Você não pode ser um crente agente secreto. As pessoas ao seu redor precisam saber que você é crente. As pessoas ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, precisam saber que você é servo e serva do Deus Altíssimo. Os nossos relacionamentos devem ser pessoais, com tempo de qualidade. Você pode ler a Bíblia todos os dias, você pode ler livros evangélicos, você pode ouvir sermões e mais sermões do pastor Claudemir. Tudo isso cumpre um papel maravilhoso no seu crescimento individual, mas Deus quer que você compartilhe este conhecimento com outros. Porque num processo de relacionamento discipulador, o que vai fazer a diferença é a vida na vida. É você poder assentar à mesa com alguma pessoa e aplicar a realidade da vida cristã na vida dela. Em segundo lugar, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é também uma comunidade adoradora. Isso está nos versículos 44 e 47. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Devemos sonhar como igreja, em ser uma igreja cuja adoração ultrapassa as quatro paredes. Eu estava elogiando vocês 10 minutos atrás da beleza desse coro. Vocês já imaginaram o impacto que essa bela música pode causar em vidas que talvez nunca entrariam aqui se vocês se organizarem de repente para cantar numa praça pública? Ou para louvar a Deus no meio da rua? Porque nem todo mundo já teve a oportunidade de entrar aqui e ver vocês louvando tão bonito. Nós podemos fazer com que a nossa adoração aqui dentro e fora dessas paredes seja algo contagiante. Devemos sonhar e pedir a Deus que sejamos uma igreja que adora a Deus com tanto amor e devoção que será impossível ela não ser notada e ouvida pelas pessoas da nossa comunidade, não apenas aqui dentro, mas fora dela. Você que canta tão bonito aqui, quando o coral canta, você também canta louvores lá fora? Se sim, levanta a mão. Pouca gente. Eu quero incentivar vocês a cantarem louvores lá fora. Não junto com coral. Está andando na rua, está louvando a Deus. Está fazendo compra, está louvando a Deus. Está na padaria, está cantarolando uma música de louvor a Deus. É igual a música da Cassiane, né? Então louve, está sofrendo, louve, está passando por isso, por aquilo, louve. Que vocês tenham no coração de vocês essa vontade de louvar, essa vontade de glorificar para que as pessoas queiram saber o motivo da sua alegria. Que essa igreja seja um local onde as celebrações atraiam dezenas, centenas de pessoas para adorarem a Deus da forma viva e espontânea que vocês adoram no dia a dia. Onde todos sintam essa presença manifesta de Deus. Um lugar onde não existe espaço para brigas, facções, partidarismos, fofocas, julgamentos, maledicências, intrigas, gritarias, invejas, competições. Que não haja espaço para isso aqui, mas que haja espaço para um culto bonito como esse que vocês estão prestando hoje. Que só haja espaço para louvor, para alegria. Que só haja espaço para vidas sendo salvas para a honra e glória de Deus. Porque todas as outras coisas que eu citei são demoníacas, terrenas, não procedem da vida e da boca de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores têm que transmitir vida, alegria, paz, o fruto do Espírito, que além do que eu falei, é amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um lugar onde individualmente e coletivamente a gente se reúna para de forma contagiante celebrar a nossa fé com alegria e festa espiritual. E aí eu quero fazer uma pequena aplicação do dia de hoje. Hoje é dia de festa, sim ou não? Estamos celebrando o aniversário dessa igreja. Mas todo culto é dia de festa. Toda reunião na presença de Deus é festa espiritual. E você precisa vir preparado para festejar e celebrar a presença de Deus. Deus não deseja uma igreja fria em sua adoração. Somos chamados para adorá-lo com salmos, hinos, danças, palmas, cânticos novos, arte, espiritualidade, alegria. Olha o que diz o primeiro versículo do Salmo 100. Se você souber, recita comigo. Tem uma música que facilita a memorização. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos repetir? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós somos chamados para celebrar com júbilo, e júbilo é alegria, é sorriso no rosto, é vontade de louvar, é a proatividade do irmão que pegou e puxou o versículo lá do arquivo, e eu nem tinha colocado nos slides. Isso é adoração também, meu irmão. O irmão que está lá na parte técnica, ele está prestando atenção no culto, e ele está adorando a Deus com o serviço dele. É nas pequenas coisas que a gente demonstra a nossa devoção, a nossa adoração e o nosso amor a Deus. E aí eu vou mais longe, adoração não é apenas cântico. Tudo que você faz na casa de Deus e fora dela, para a honra e glória de Deus, é adoração. Os irmãos que me deram boa noite ali na recepção, e eu passei correndo por eles, pelos motivos que eu já disse, eles estavam adorando. Os irmãos que limparam o ambiente aqui para que o culto acontecesse hoje, eles estavam adorando no serviço. A adoração contagiante vai além dos louvores, mas o louvor faz parte também. Lembrando, irmãos, que essa celebração em conjunto deve ser o reflexo da minha adoração pessoal, da sua adoração pessoal, entre você e Deus em primeiro lugar. Que a sua vida como adorador não seja a aparência do domingo ou do sábado ou da celebração, mas que seja uma vida constante na presença do Senhor. Amém? Sem perder de vista também o que está escrito lá em João 4:23, naquela passagem linda, onde está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de qualquer jeito. Não é isso que está escrito lá? Não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai? Vamos falar de novo? Em? fomos chamados para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Precisamos mais do que nunca ser uma igreja cuja adoração é viva, jubilosa, contagiante, cheia de energia, e quando o nome do Senhor é glorificado, o bar lá da esquina vai ouvir a gente glorificando e batendo palma. Glorifica a Deus. A música chata e incômoda do bar lá da esquina tem que ser ofuscada pelo barulho santo da nossa adoração. Amém? Em terceiro lugar, uma igreja focada nos propósitos de Deus é também uma comunidade serva de todos. No texto que nós lemos, o serviço cristão era algo visível. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E, irmãos, o nosso Mestre Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Muita gente está pronta para servir os outros, se isso não lhes custar nada. Mas esse povo aqui vendia suas propriedades. Muita gente está pronta para servir Jesus se não precisar colocar a mão no bolso, se não precisar usar o carro para dar carona para o irmão que mora na queda do descoberto. Tu tem carro, irmão? Então é o contrário, é você que tem que dar carona para o povo que mora lá e trazer para cá. Amém? Muita gente quer servir a Deus sem que isso lhe custe nada. Quer servir a Deus na zona de conforto. Muita gente está pronta para servir os outros da maneira fácil, mas não quer se sacrificar. Mas, irmãos, infelizmente, quando há um preço para pagar, as pessoas perdem o interesse. Nosso Mestre Jesus não serviu por interesse. Jesus foi à cruz por amor, ele foi crucificado porque amou o mundo, ele se fez servo, ele agiu como servo, dia após dia em seu ministério ele serviu, pregando, ensinando, curando, perdoando, restaurando. Jesus não perdia tempo, foram 3 anos de ministério forte, na presença de Deus. Jesus serviu aos aflitos, aos doentes, aos oprimidos, aos tristes, aos enlutados, até aos reclamões. Quando o povo começou a reclamar que estava com fome, Jesus multiplicou pães e peixes. Para a honra e glória do nome de Deus, Jesus veio para servir e não para ser servido. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. A morte de Jesus na cruz não foi para aparecer, não foi a morte de um mártir. Também não foi a morte de um indefeso, porque Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele poderia ter saído da cruz, mas ele sabia que tinha um propósito para cumprir. A morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva. Ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar, para ser o nosso Salvador e para que eu e você tivéssemos vida eterna. É o cumprimento de João 3,16 na vida de todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Ele voluntariamente deu a sua vida por nós e ele influenciou o mundo por meio do seu serviço e por meio do seu sacrifício. E ele nos deixou o exemplo de líder servo. Você está disposto a seguir o exemplo do Mestre, sim ou não? Amém. Irmãos, Jesus foi além. Na última ceia, ele cingiu o seu corpo com a toalha, pegou água e lavou os pés dos seus discípulos. Aquela atitude de Jesus precisa nos impactar continuamente a ponto de nos constranger a fazer o mesmo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que começar a lavar os pés dos seus irmãos literalmente. Lavar pés é um símbolo, mas simboliza a minha vontade de abençoar você. Simboliza a minha vontade de querer te abençoar. Deus me chamou hoje para pregar. E eu orei a Deus para que Deus me usasse, para que por meio dessa pregação vocês saíssem daqui abençoados. Mas vocês não são todos pregadores. Vocês podem abençoar de tantas outras maneiras. Vocês podem abençoar fazendo uma visita. Vocês podem abençoar servindo no culto. Vocês podem abençoar trazendo uma palavra de ânimo sem precisar do púlpito. Tete a tete, olhando no olho. Existem muitas maneiras de vocês servirem e serem bênçãos na vida das outras pessoas. Não precisamos lavar os pés dos nossos irmãos literalmente, mas precisamos deixar Deus despertar em nós o prazer pelo serviço. Porque servir ao próximo não é fácil, igreja. Mas se você tem a vontade de servir, Deus vai te mostrar como, onde e quando você pode servir. E tem gente que acha que servir ao próximo é apenas fazer caridade, né? Distribuir cesta, realizar alguma obra assistencial de vez em quando. Isso aí até os filhos das trevas fazem. Isso aí até pessoas de outras religiões fazem. Servir ao próximo vai muito além de assistencialismo. Servir ao próximo precisa ser o estilo de vida de cada crente, porque Jesus foi servo. O nosso Mestre Jesus não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. Muita gente não gosta de servir porque só pensa em si mesma. Mas a partir do momento que você olhar para Deus e olhar para o próximo, você vai ver que Deus se entregou pelo próximo. Separe tempo na sua agenda para que você abençoe pessoas. Olhar para o próximo e estender a mão no momento de necessidade é muito mais cristão do que frequentar uma igreja. Estender a mão para quem precisa é muito mais cristão do que bater o ponto todo domingo num culto de celebração. Congregar é necessário, mas o nosso congregar precisa ir além do frequentar uma igreja. Ser cristão de fato é mais do que ser religioso, é servir a Deus e ao próximo, como Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo serviu com humildade, mansidão, paciência e amor. Curva sua cabeça, não terminei de pregar ainda não, mas peça a Deus agora: Deus, me dê humildade. Repete comigo: Senhor, me dê humildade. Senhor, me dê mansidão. Senhor, me dê amor. Senhor, me dê paciência. Amém. Você já estava achando que ia terminar o sermão, né? Mas o Espírito de Deus me impulsionou agora a chamar vocês para essa oração de quebrantamento. Vocês estão completando mais um ano de organização como congregação aqui em Pérola, como igreja aqui em Pérola. E nesse novo ciclo, meus irmãos, sonhem em ser uma igreja que serve a Deus e ao próximo com tanta alegria que será impossível ela não gerar oportunidades de ministério para as pessoas. Sonhem em ser uma igreja que é reconhecida como uma grande família, serva de todos, onde crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos serão cuidados e amados através de vocês. Que você tenha a humildade, o amor, a disposição, a paciência que você acabou de pedir a Deus em oração para você estender a mão para o próximo em serviço. E vocês vão ver esses bancos cada dia mais cheios. Esse corredor vai ter que ficar estreito, porque vocês vão ter que botar mais uma fileira de cadeira aqui para caber mais gente. Já imaginaram isso, gente? Olha só, mais uma fileirona de cadeira aqui, corredor mais estreito, casa cheia, de repente você chega os bancos mais para cá, daqui a pouco vão ter que fazer dois cultos. Mas isso não vai acontecer num passe de mágica. Isso vai acontecer quando a igreja se despertar para junta fazer a obra do ministério. Opa! Lá na PIB eu não tenho esse privilégio de descer do púlpito e fazer esse tipo de ilustração, porque o nosso púlpito está dessa altura. Eu vou derrubar ele em nome de Jesus, já está no projeto. Amém. Parênteses aberto. Que essa igreja seja um lugar onde, através do serviço, vidas sejam transformadas. Que vocês sirvam uns aos outros a partir daqui. Primeiro, servindo aos próprios crentes e depois a comunidade. Irmãos, essa ordem é necessária. Não adianta a igreja se movimentar para servir a comunidade se a igreja não está pronta para servir uns aos outros. Não adianta você querer ser usado para ajudar uma família que está passando necessidade lá na queda do descoberto. Eu gostei do nome, não sei porquê. Se você não ajuda a família que congrega aqui no Pérola. Comecem a se ajudar mutuamente para que as oportunidades de ajudar os de fora sirvam de maneira natural. Apareçam de maneira natural. Que vocês sejam usados por Deus para suprir a fome, cuidar dos doentes, das viúvas, dos pobres, dos órfãos. Que você seja usado por Deus para ir em direção à dor das pessoas. Cada discípulo de Jesus repartindo a mesa, o coração, a vida, servindo a Deus com alegria. Lembra do primeiro versículo do Salmo 100 que eu citei? Agora eu falo do segundo. O primeiro é celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O outro diz, servi ao Senhor com alegria. Mas você só vai conseguir servir ao Senhor com alegria, na plenitude da alegria, quando esse serviço for ao próximo também. Em quarto lugar, além de sermos uma igreja serva, uma igreja focada nos propósitos de Jesus, é também uma comunidade com vida comunitária. Eu falei um pouquinho disso agora. É o serviço aos de dentro primeiro, para depois chegarmos de fora. Olha o que diz o nosso texto no versículo 6. Todos os dias, irmãos, era todo dia, não era de domingo a domingo não, hein? Continuavam a reunir-se no pátio do templo. E aí eles se reuniam no pátio do templo, porque o templo era dos judeus e os judeus não iam muito com a cara dos cristãos, porque a maioria era judeu convertido. Mas eles se reuniam todos os dias no pátio do templo. E eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu ia falar singeleza porque na versão que eu memorizei é singeleza, mas dá na mesma. Com alegria e singeleza de coração. Que neste novo ano, que neste novo ciclo, vocês sonhem em ser uma igreja comunitária. Uma grande família onde a comunhão, a unidade e a mutualidade sejam tão reais e evidentes que seja impossível não reconhecerem vocês como uma grande família. Não a grande família da televisão, mas a grande família da fé. A grande família espiritual. Em vez de vocês serem aquela família muito unida e também muito oriçada, que não haja oriçamento aqui no meio de vocês, mas que haja derramamento do Espírito, amém? Que haja o poder de Deus sendo manifesto na vida de vocês. Uma família onde as pessoas são curadas, onde vidas são libertas, onde as pessoas são amadas. Um lugar onde pessoas vocacionadas por Deus doam as suas vidas para cuidar de outras pessoas com amor. Celebrando dia a dia, o amor de Deus. Celebrando dia a dia o que Deus fez na minha, na sua, na nossa vida. Compartilhando a vida. Compartilhando sonhos. Compartilhando recursos. Que não haja pessoas no meio de vocês passando por necessidades básicas porque vocês cuidam uns dos outros. E quando vocês perceberem que estão todos bem, vocês vão ajudar os de fora. Vocês estão entendendo isso? Começa dentro. Começa entre vocês, se conhecendo melhor, para depois vocês poderem ajudar os demais. Precisamos ser uma igreja acolhedora. Eu tenho pregado isso durante um ano lá na nossa igreja no Guará. A gente tenta ser acolhedor, mas às vezes a gente falha, porque a gente é humano. O que você pode fazer para ser mais acolhedor? O que você pode fazer para que quem entrar aqui se sinta mais querido, mais amado, mais acolhido. Em quinto e último lugar, uma igreja focada nos propósitos de Jesus é também uma igreja missionária, uma comunidade missionária. E aí o versículo 47 vai dizer, E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, o Senhor acrescentava. Pastor Claudemir, levanta e vem aqui, por favor. Cadê o Claudemir? Vem cá, pastor, por favor. Fica aqui do meu lado. Esse aqui é o homem de Deus que Deus separou para comandar esse rebanho. Você pode dizer amém?
Amém.
Da próxima vez eu dou uma cabeçada mais forte. Está merecendo. Eu chamei ele aqui, sabe por quê? Ele pode se matar de trabalhar. Ele pode visitar. Ele pode passar horas preparando um sermão. Ele pode ensinar na classe de escola bíblica, na escola de líderes. Qual é o outro momento aí que você ensina a doutrina para a igreja?
Do púlpito. Às vezes com os jovens também, nós temos momentos de conversa.
Ele pode ensinar a doutrina para os jovens, pode pregar por meio do púlpito. Ele pode fazer acontecer. Mas, em primeiro lugar, quem vai acrescentar pessoas aqui nessa igreja não é o Claudemir. É o Senhor. Agora, se ele chamou o Claudemir para comandar vocês, é porque ele quer dar o privilégio para que vocês alcancem essas pessoas em nome dele. Não em nome do Claudemir, mas em nome do Senhor. Olha aqui, eu vou voltar no versículo, eu vou até pedir para o Claudemir ler. Versículo 47, pode ler do jeito que está escrito aqui, ó.
E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Quem acrescentava?
O Senhor.
Quem vai acrescentar mais pessoas nessa igreja?
O Senhor.
Você pode dizer amém?
Amém.
O Claudemir, irmãos, é o líder, é o instrumento, é o varão de Deus que vai comandar esse rebanho. Mas Deus quer usar vocês para que essa igreja seja missionária. Deus quer usar vocês para que essa igreja alcance águas lindas. Ajudem o pastor de vocês a ser cada vez mais feliz em cumprir o chamado dele aqui. Amém? Pode sentar, querido. Sabe como nós vamos ser uma igreja que ganha pessoas todos os dias? Quando você deixar de achar que a pessoa só vai se converter quando vier ao culto e ouvir a mensagem do púlpito. O púlpito, ele é um momento para que o rebanho seja alimentado. Mas todo dia, você, você e você, e eu apontei para pessoas aleatórias, estão no meio do povo. Amanhã é domingo, eu creio que a maioria de vocês vai estar aqui. Mas depois da manhã é segunda-feira. Quem estuda e trabalha em Águas Lindas? Levanta a mão. Estuda e trabalha. Levanta. Em Águas Lindas. Baixa. Quem estuda e trabalha em Brasília, fora de Águas Lindas, levanta a mão. Baixa. Olha o que eu estou falando. Segunda-feira, vocês vão viver a vida de vocês. Mas se você é membro desta igreja, você é parte deste corpo que está sendo bênção lá onde Deus colocou você. A Fabiana precisa ser bênção lá no lar dos velhinhos. Fabiana, você demora quanto tempo para chegar lá de ônibus? Quanto? 3 horas de ônibus? Misericórdia. Não, mas demora quanto tempo daqui para lá? É, quanto tempo? Sério? 3 horas? Para ir trabalhar longe. Lá perto do Guará, ela trabalha perto do Guará, a igreja. Pega 2 ônibus, demora 3 horas. Eu estou pegando a Fabiana como exemplo, mas se você também demora para chegar no seu local de trabalho, não chegue lá apenas para trabalhar. Chegue lá para ser bênção. Chegue lá para fazer a luz de Cristo brilhar por meio da sua vida. Que vocês sonhem em ser uma igreja missionária tão relevante que será impossível passar despercebida por aqueles que estão buscando uma resposta. E nem todas essas pessoas vão entrar aqui nessas 4 paredes. Elas vão ouvir a resposta de vocês. Onde vocês estiverem, onde vocês pisarem a planta do pé. Pessoas que estão buscando uma resposta precisam que os crentes estejam dispostos a abrir a boca. Porque tem muita gente que precisa de uma esperança, de uma cura, de uma restauração. Vocês precisam ser uma igreja que sai das quatro paredes e continua sendo igreja do lado de fora, alcançando a todo. Uma igreja que alcance, acolha, capacite, envie. O missionário não é apenas aquele homem ou aquela mulher que é mandado daqui para a África ou daqui para a Ásia. O missionário é o crente comum que sai da sua casa domingo de manhã, 3 horas da manhã, para chegar cedo no trabalho e não levar bronca porque chegou atrasado. E ao chegar no trabalho, você vai ser missionário de Deus no seu trabalho. Ao chegar na escola, você vai ser missionário de Deus na sua escola. Ao chegar, sei lá, na faculdade, você vai ser missionário de Deus na sua faculdade. Ao chegar na feira, para abrir a sua banca, você vai ser missionário de Deus na sua banca. Que eu e você entendamos que a igreja, para andar, não depende apenas do pastor. Essa igreja ela vai ser amada, reconhecida, respeitada pelas autoridades dessa cidade, quando cada um de vocês fizer a diferença. Quando vocês entenderem que vocês são uma grande família, com muitos membros, mas cada membro vive missões como estilo pessoal e natural de vida. Que essa igreja esteja espalhada por Águas Lindas, por Taguatinga, pela Ceilândia, por Samambaia, para levar o Evangelho. Gente obediente, gente crente de verdade, de todas as idades, que obedecem o Ide, Ide e fazei discípulos de todas as nações, que cumpram sua missão no mundo com fé, fazendo a diferença em nome do Senhor Jesus. Uma igreja missionária é uma igreja onde cada membro assume e diz: eu sou missionário. Precisamos mais do que nunca ser uma igreja missionária, acolhedora, serva, adoradora. Mas como faremos isso na prática? Eu já quero finalizar o sermão. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso está lá em Efésios 5, 16. Nós somos chamados para vermos oportunidades em meio às dificuldades. Quem já ouviu falar numa tradução da Bíblia chamada A Mensagem? O Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia daquele jeito, parafraseado, ele conseguiu, coloca o próximo slide, ele conseguiu ver oportunidade numa dificuldade. Fabiana, presta atenção. Ele também demorava 3 horas para chegar no trabalho, lá nos Estados Unidos, porque ele morava muito distante de onde ele trabalhava. E ele começou a rascunhar uma versão falada da Bíblia dentro do trem. Ele pegava um caderninho, ia lá para Gênesis 1 e rascunhava. Quando tudo começou, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele ia pegando a Bíblia dele, ia parafraseando, ia fazendo o rascunho dele. E ele foi enchendo caderno após caderno, caderno após caderno, porque ele ficava 3 horas à toa dentro daquele trem. E hoje nós temos uma paráfrase muito bonita da Bíblia. Não é bem uma versão, mas a mensagem foi escrita dentro de um trem. Quais são as oportunidades que você tem para crescer na fé? Quais são as oportunidades que você tem para aproveitar e falar do amor de Deus para outras pessoas? Será que lá onde você trabalha, você poderia colocar um louvor a Deus ao invés de ficar ouvindo música mundana? Será que lá onde você estuda, quando a conversa vier, você poderia falar que você é servo do Deus Altíssimo e que você ama a Deus e que você frequenta a igreja e você poderia chamar seus colegas para perto? Eu creio que o melhor de Deus está diante de nós. Nós é que às vezes não temos a sensibilidade de aproveitarmos as oportunidades. Embora não seja fácil sermos uma igreja missionária, acolhedora, uma igreja que ora, uma igreja alegre, uma igreja que adora, nós já recebemos a promessa de vitória que está lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, como filhos de Deus, membros desta igreja, que é uma família, vamos viver juntos esse novo tempo em fé. Vocês estão completando mais um ano, mas queiram ser uma família que segue os propósitos de Deus para a igreja. O Senhor do impossível tomará a nossa causa e nos dará a vitória. E eu desejo para vocês um feliz aniversário, não para que vocês levem esse sermão para casa no coração, mas para que vocês se coloquem diante dele e digam: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser adorador. Eu quero ser missionário. Eu quero ser acolhedor. Eu quero fazer discípulos. Eu quero viver em comunidade.